Vamos agora falar sobre economia. É sempre importante falar sobre esse tema que mexe com a nossa vida, todo dia a dia de todos os cidadãos, e sempre com o destaque e o conhecimento e o carisma também do nosso colunista do CBN Economia, José Joaquim do Nascimento. José, sempre quando você participa aqui pra gente, é uma sensação de esclarecimento muito importante aqui para nós, porque tem muitos temas aí que a gente acaba não entendendo. Por que que a nossa economia em determinados momentos não avança ou em outros momentos ela dá aquela recaída? Temos, claro, evidentemente, essa questão da pandemia nos últimos 2 anos que atrapalhou muito a vida de muita gente, mas, além disso, tem outros fatores também que a gente entende, que a gente acompanha e suspeita, né, para nós que somos leigos em economia, que elas também podem, eles também podem interferir no dia a dia do avanço da percepção de mercados em relação ao Brasil, a capacidade do Brasil ser uma potência mundial ou não. Isso acaba refletindo também internamente. E aí eu queria conversar com você, primeiro de tudo, bom dia para o senhor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no CBN Economia, José Joaquim do Nascimento.
Bom dia, Marcelo, bom dia, caro ouvinte. É sempre um prazer da nossa parte aqui estar dialogando, conversando com vocês e buscando trazer uma leitura sobre temas que, como você citou, são temas que, de certo modo, estão relacionados ao nosso dia a dia e temas que estão preocupando, inclusive, uma categoria, aí, ou pode-se dizer, todas as categorias de investidores do Brasil como um todo.
E aí, quando a gente acorda com uma notícia dessa de um presidente de uma instituição tão importante como a Caixa Econômica Federal, responsável por financiamentos importantes em todo o Brasil, sendo acusado de uma situação de assédio sexual, é um nível de preocupação que causa uma instabilidade no país, não causa, José Joaquim?
Com certeza, Marcelo, e parece que se tornou uma prática, ou pelo menos uma notícia recorrente no Brasil, sempre um dado novo sobre um desvio, uma corrupção, um mal feito que está acontecendo nesse país há muito tempo, de diversas naturezas, e esta é mais uma que deve naturalmente interferir ou pelo menos alterar as expectativas, principalmente de quem acredita, de quem quer acreditar e investir no Brasil. Até porque as decisões dos investidores no âmbito externo, elas estão baseadas numa série de variáveis, numa série de fatores, inclusive expectativas relacionadas a uma instabilidade política interna, a uma condição interna aqui de equilíbrio em contas públicas, né, a questão fiscal, entre outras questões. Então, nós temos todos os dias, parece um capítulo novo de uma novela, né, que não parece interminável, de problemas que estão aparecendo aqui. Uma hora é sobre a questão dos combustíveis, né, outra hora é a questão de corrupção lá no MEC, agora essa questão de denúncia relacionada a essa figura da Caixa Econômica. Então, são ingredientes que devem piorar a imagem do Brasil no mercado externo, e essa piora na imagem deve contribuir de forma inevitável e inegável, né, nas decisões negativas em relação aos investimentos no país, que é tão importante, é tão necessário, à medida que o Brasil tem um índice de poupança muito baixo para investir em obras, em questões aqui que são muito importantes para o nosso país.
E esse nível de situação que fica clara cada vez mais em situações que mexem com a questão da transparência do governo brasileiro, da capacidade de gerir as instituições, isso é um risco que o Brasil acaba correndo em relação a justamente a parcerias, a negociações, investimentos que vêm de fora, não é, Joaquim?
Com certeza, Marcelo. Veja, esse indicador, né, de confiabilidade, de segurança, de rentabilidade, ele está diretamente ligado ao que nós chamamos risco país. E o risco país Brasil tem se elevado desde o governo atual, já em pelo menos um ponto. Quando ele entrou para administrar aí o país, nós estávamos em torno de 200 pontos e hoje nós estamos com quase 300 pontos básicos. Interessante lembrar que a cada 100 pontos, né, de risco que o país apresenta, né, porque o risco do Brasil é medido em pontos básicos, a cada 100 pontos, os juros que nós pagamos a mais do que um americano ganha no título lá dos Estados Unidos é de 1%. Isso quer dizer que hoje nós estamos pagando quase 3% a mais Num título, no investimento de um título aplicado lá nos Estados Unidos, quando comparado com um título americano. Então, o governo brasileiro emite títulos, lança esses títulos no mercado externo, e os investidores internacionais têm a opção de comprar o título do Brasil e comprar o título norte-americano. O que acontece? Se o título norte-americano está pagando 1% ao ano, aqui no Brasil nós vamos ter que pagar, além desse 1%, 3% a mais. Então, vamos ter que pagar 4%. Isso quer dizer que o custo do nosso dinheiro, lá, o custo, né, de captação do dinheiro é mais caro, e isso cria uma série de problemas, desvantagens para nós aqui. Isso cria um problema, porque nós dependemos de investimentos externos, e à medida que nós dependemos de mais entrada de investimento aqui, de mais captação de recursos, o custo desse dinheiro fica mais caro. Qual é a consequência? O governo vai ter que mexer aqui em taxa de juros, então nós temos uma expectativa de que ela pare de subir. Com essa questão relativa ao aumento do risco do país, ela pode não cair e se manter em uma trajetória de alta. Quando os juros aqui no país sobem, nós temos um problema com a questão do crédito, você reduz o volume de crédito e tudo isso interfere ainda mais na nossa capacidade de crescimento e piora ainda mais a nossa imagem, levando a crer que nós estamos, de fato, numa iminência de mantermos o nosso nível de recessão, que é algo indesejável, né, inacreditável para os dias atuais, já tão ruins.
Perfeito. E essa situação, né, tudo acaba refletindo, ou seja, exatamente, são reflexos que acabam caindo no nosso dia a dia. Muita gente acaba não entendendo por que paga tão caro o cartão de crédito, por que determinado item é mais caro do que o outro. Na semana passada estava um outro preço. Toda essa, no nosso dia a dia, diretamente do cidadão simples, comum, ele tá, são reflexos dessa situação que acaba gerando esse chamado, como o senhor diz, risco país, é isso?
Pois é, o risco país é, na verdade, uma denominação dada, né, a um termômetro de quanto é perigoso, é inseguro investir no Brasil. Quando nós temos um nível de insegurança elevado, quem vai investir no Brasil exige um percentual de retorno maior. Então, se eles estão baseados num binômio segurança e rentabilidade, quando não temos segurança onde vamos investir, isso quer dizer que o risco de investir num local inseguro é mais alto. E aí passam a cobrar uns juros maiores. E é isso que está acontecendo recentemente. Imagine que se nós tivéssemos que buscar dinheiro aqui, internamente, dentro da nossa família, pagaríamos 2% ao mês. Agora, se tivermos que buscar dinheiro com outras pessoas, eles vão cobrar o dobro ou um pouco mais. É mais ou menos isso. Então, aqui nós temos um problema sério, que é uma redução, um volume pequeno de poupança e uma necessidade de investimento externo. E esse investimento externo para entrar aqui está se tornando mais caro, o que implica para as empresas que exportam, que importam, né, um custo de captação, de financiamento muito mais elevado, porque quando essas empresas financiam o capital para produzir e depois exportar, ou, né, captam recursos para pagar uma máquina, pagar uma importação cara, eles vão pagar com base nos juros externos e os investidores, os emprestadores vão exigir esse risco, que é uma espécie de spread por nós oferecermos maior insegurança. Isso rebaixa direto no custo dos produtos que estamos tendo aqui dentro e naturalmente vai aparecer lá na ponta no supermercado preços mais elevados em decorrência do custo de captação de recursos, que é maior, e naturalmente do custo de produção, que passa a ser maior. É algo que preocupa e, como nós já estamos numa situação bastante delicada do ponto de vista econômico, com parte fiscal, né, complicada, nós temos problemas na questão dos combustíveis, nós temos problemas diversos aqui, a expectativa de ganhos de segurança no Brasil piora e o custo de captar recurso fica pior, fica mais elevado, o que parece indicar que o Banco Central vai continuar elevando a taxa de juros e prejudicando ainda mais a nossa capacidade de investir e comprar a médio e longo prazo. É um problema, Marcelo.
É um problema. Hoje a taxa de juros está em 13,25, a taxa Selic hoje. Há risco de aumentar ainda mais, então?
Com certeza, com certeza. À medida que nós temos uma piora no nível de risco do país, né, à medida que nós somos obrigados a pagar um spread maior, o volume de capital externo que tende a entrar no Brasil diminui, porque o investidor europeu, norte-americano, ele é a risco. Ora, se no Brasil o nível de instabilidade política está alta, a questão fiscal está complicada, se no Brasil nós temos uma relação dívida interna com PIB crescente, o governo perdeu o controle em relação a gastos, está muito complicado aqui. O que, que o investidor começa a pensar? O risco de calote é muito alto, eu vou entrar com dinheiro no Brasil e a possibilidade de retornar quando eu desejo pode aumentar o meu risco de não poder sair. Resultado, posso até ir, mas eu vou cobrar uns juros mais alto, eu vou cobrar um spread, um ganho mais elevado para compensar esse risco. E quem paga isso? Nós aqui. Tá? Nós que perdemos a capacidade, isso pode implicar naturalmente numa taxa de câmbio mais elevada, porque a taxa de câmbio já está subindo e isso preocupa muito. Os juros de 13, 25 já está muito alto e tende a subir mais na próxima reunião em agosto. E tudo isso vai contra a nossa condição de mais investimento, de melhor consumo e de melhor bem-estar. É algo lamentável, tá? Justamente no momento em que precisamos e estamos aí numa situação delicada, mas precisaríamos melhorar o nível de emprego, de consumo, de investimento. E para quem está investindo, isso é muito perigoso. Não só interno, quanto quem está com atividades no âmbito externo.
Tá certo. José Joaquim do Nascimento, mais uma vez, muito obrigado pela sua aula, como a gente sempre cita, que é sempre é bom conversar com o senhor e entender um pouco do nosso dia a dia, daquilo que mexe com o nosso bolso. Muito obrigado pela sua participação de hoje, até a próxima semana, viu?
Nós que estamos à disposição aqui, agradecemos vocês e postos aqui, apostos para qualquer momento aí ser atendidos, tá bom? Grande abraço.
Grande abraço, José Joaquim do Nascimento, no CBN Economia.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.